Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu Fashionismo para Ouvir, do blog para o podcast, de volta com a continuação, juro que é o episódio final da nossa retrospectiva de moda do fashionismo, o ano de 2019, o que movimentou, o que deu o que falar, quais foram as tendências, o que viralizou, o comportamento. Começamos semana passada, eu na minha super inocência, 30 minutos eu consigo botar as 12 tendências. Deu 30 minutos, só tinha falado 6, por isso que eu tive que interromper, mas cá estamos de volta para finalizar. Quem não viu o último episódio, eu falei as 6 primeiras tendências, recapitularei. A primeira foi sobre inclusão, sobre diversidade, sobre body positive, sobre genderless. Todo esse universo que tem se falado, né, nos últimos 2 ou 3 anos, mas 2019 falou-se muito e com certeza a tendência é falar cada vez mais e mais. Número 2, falei, o que tem muito a ver com isso também, sobre a Rihanna e a sua Fenty, a sua nova marca, né? Depois da marca de beleza, depois da marca de lingerie, tem a marca Fenty, que é de moda e deu o que falar em 2019. Em terceiro, outra pauta que também é recorrente, ano após ano, espero que cada vez falemos mais sobre sustentabilidade, como a gente tem consumido moda, sobre os tecidos que a gente usa, sobre todo esse impacto que tem sido cada vez mais e mais falado. Em quarto, sobre a marca italiana Sensação, Bottega Veneta, os seus produtos que dão o que falar, o Instagram, o feed, todo esse movimento das pessoas que têm o desejo, daqueles que consomem de fato, a gente que consome mais na fast fashion, todo o movimento Bottega Veneta foi muito forte em 2019. Em quinto lugar, os virais do ano. O vestido de bolinha da Zara, a mini bolsinha da Jaquemus, o cardigan sexy da Katie Holmes, aqueles virais que saíram do mundo da moda, das passarelas, do street style e foram viralizar pelas redes sociais. E também, para finalizar, no nosso top 6, falamos sobre tiaras, arcos, acessórios de cabelo em geral. Foi o grande boom, frenesi da moda. Engraçado, né? Não foi uma roupa propriamente dita, mas um acessório que deu o que falar, você pode usar, você pode não usar, mas com certeza todos nós percebemos. Agora, falei. Então vamos para mais uma leva e outros 6 elementos que ditaram a moda em 2019. Lembrando que tá tudo em forma aleatória, tá? Não é o primeiro e o 12º, não. Tá tudo em forma aleatória e vamos lá. Qual é o próximo? Bom, então vamos lá. Movimento número 7. A forma de consumir moda mudou. Tem mudado e vai mudar cada vez mais. E a gente, como consumista mais ou menos fervoroso, a gente tem que prestar atenção. E um dos movimentos que é muito citado é o de resale, né? De você compra e venda de produtos usados. A gente falou já isso em podcast aqui, que é um movimento real. Talvez aqui no Brasil ainda seja um pouco menor, mas lá fora é muito comum. Saiu um levantamento que pesquisa pela expressão resale, né, por marcas, até mesmo entrevistas e tudo mais, cresceu 255% em 2019. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais interessadas. E das pessoas que consomem produtos de luxo, 26% dessas pessoas, mais de um quarto, eles já consomem mais de produtos usados. Ou seja, as pessoas têm comprado, elas compram, têm a grana para pagar bolsa de luxo e até muitas vezes é até mais caro você comprar usada, às vezes é porque é uma raridade, por uma edição especial, sei lá, porque alguém muito famoso segurou essa bolsa. Então as pessoas, 26% já têm preferido comprar bolsas de luxo, só que usadas, para você ver. Outro movimento muito forte que vem ditando o mercado e vai crescer muito mais nos próximos anos é o de aluguel. Ah, aluguel de imóveis? Não. Aluguel de bolsa, de roupa, de acessório. Isso existe há muito tempo, né? Quem nunca alugou um vestido de festa? Mas alugar coisas mais pro dia a dia. Tem gente que aluga roupa de cama, meio estranho, né? Tem gente que aluga móveis, tem gente que aluga roupa. Tem gente que aluga bolsa de festa, inclusive a gente já falou sobre isso aqui no podcast, a Bow Bags, que é uma marca de aluguel de acessórios de luxo aqui no Rio, já apoiou uns podcasts bem no início, uma marca super bacana, e lá fora isso tem crescido muito. Em 2019 houve um faturamento, coisa pouca, R$1 bilhão, e a estimativa é que até 2023 tenha progressivamente um faturamento de R$2 bilhões por ano. E um dado interessante, millennials, todos nós basicamente, né? Nem todos, se for mais nova. Metade dos millennials americanos já alugaram alguma peça. E marcas como a Urban Outfitters, a própria Bloomingdale's, que é uma loja de departamento, já tem esse formato de aluguel e a tendência é que cresça cada vez mais. Então a gente que fala sobre consumo, a gente adora comprar, saber qual é a próxima tendência. É importante, é legal a gente entender qual é a forma que a gente vai consumir, sabe? Isso vai ditar muito o mercado. A gente, enquanto consumidor, mas de repente uma marca, você tem vontade de abrir um negócio, de empreender. É muito, acho que a gente está vivendo um momento, até mesmo na virada da década, né? Que é só ano que vem, 2021 para 2022. É importante a gente entender e entrar nesse vácuo de que está começando, sabe? Meio que ser pioneiro na parada. Então, acho importante a gente entender esses movimentos. E tem um outro, que esse é muito mais distante, mas é mais real do que nunca, é a realidade aumentada. Muita gente acha que isso é mais para jogos, para você ver, ficar vendo coisa lá brincando, mas não, isso vai ser cada vez mais útil. Eu li uma matéria, eu não fazia nem ideia, mas até pesquisando para esse post, para esse podcast, eu li uma matéria que tem duas marcas de moda, né, no caso, que estão saindo na frente no quesito realidade aumentada, que é a Gucci e a Nike. Elas estão testando formas, né, modelos de como usar a realidade aumentada para os clientes experimentarem roupas, sapatos, tudo através da realidade aumentada. Isso é muito importante, você ter consciência do que você está comprando, mesmo que virtualmente, porque tem um... Eu li até uma matéria, eu adoro ler matéria, né? Perceberam? Que lá fora, principalmente nos Estados Unidos, o grande desafio dos e-commerces é tentar diminuir o prejuízo, digamos assim, com devolução e troca de roupas, né? Você compra, você não gostou, você devolve, não deu o tamanho, você tem que trocar, porque lá eles têm uma política um pouco diferente da nossa, talvez, que lá eles não cobram por isso. Até por não ter, né, o correio em si ser uma coisa privada, eles gastam muito dinheiro com isso, mais do que aqui no Brasil. Então, de repente, até mesmo, eu sei que a realidade aumentada não é só para isso, mas até mesmo ajudar a gente a comprar melhor através da realidade aumentada vai diminuir esse dinheiro que eles gastam nisso e, de repente, o produto vai ficar mais barato, né? Ou não, né? Ou eles podem embolsar. Mas, enfim, essa é uma coisa interessante de se observar. Não sei se vai ser em 2020, mas realidade aumentada será uma realidade nessa nossa forma de comprar, de consumir moda. Bom, agora para o segundo grande movimento de 2019. Essa foi até uma coisa que eu já tinha pensado nisso, mas foi uma leitora que falou no grupo do Fashionismo. Eu, cara, não, tipo, não sou eu que penso. É um movimento, é uma ideia real, que é a consultoria de imagem, consultoria de estilo, cada um chama de uma forma, está cada vez mais pop do que nunca. E pop muito no sentido de popular. Sempre existiu, não é moda, não é o povo do Instagram que usa. Sempre existiu, mas a gente tem visto cada vez mais e mais as pessoas falando, e especialmente no que diz respeito à análise cromática. As pessoas têm buscado descobrir qual é a sua cartela. Muito pelo lado da curiosidade, é claro, e quando a pessoa pode, né, porque você gasta uma grana nisso, mas também na questão do autodescobrimento. Posso falar autodescobrimento? Das pessoas estão querendo se conhecer melhor, elas estão se tornando cada vez mais maduras. E quando a gente amadurece e a gente quer se conhecer no quesito da moda, isso reflete numa compra melhor, numa compra mais inteligente. A gente vai saber a cor que favorece a gente, qual é o estilo que tem mais a ver com a gente. Eu acho que depois de um tempo, né, daquele frenesi de fast fashion, da gente sair comprando adoidado, muito até mesmo influência da era maior dos blogs, que as pessoas, sabe, seguiam muito uma cartilha. Hoje em dia a moda é muito mais livre, eu acho que as tendências meio que polarizaram, mas também por um lado eu acho que a gente se conhece mais e a gente tem mais chance da gente, sabe, se descobrir. Mas por um lado, muita gente acha que, ah, você faz uma análise cromática, só vou poder usar cor X, Y e tal. Então eu acho que a gente tem que tirar muito dessas regras, que muita gente pode ditar, ah, você só pode usar isso. A ideia não é que seja isso, sabe? Você só usar outono. Eu, por exemplo, sou outono puro. Só vou poder usar outono puro. Não, tem que ser uma coisa que seja a meu favor. Eu quero ter um autoconhecimento, mas eu quero aumentar o meu poderio. Eu não posso, né? Tecnicamente, através de análise cromática, eu não poderia usar preto, mas eu vou pegar todo o meu armário de preto e vou jogar fora só porque uma cartela está me ditando o que eu devo ser? Óbvio que não. Então, a gente tem que saber, talvez em algum momento possa haver uma linha tênue entre a regra, a obsessão das pessoas pelas cores ou pelo simples fato da gente estar aproveitando mais uma ferramenta a nosso favor, entendeu? Não sei se foi muito clara. mas eu acho que a consultoria de estilo está cada vez mais popular, está cada vez mais acessível. As pessoas estão tendo até mesmo cada vez mais formação séria nisso. Isso pode ser uma coisa a nosso favor, desde que não seja mais uma ferramenta para nos delimitar, nos obrigar. Ah, eu só posso usar caramelo e dourado e não sei o quê. Nada disso. Mas é um movimento muito legal que em 2019 eu vi bastante. Tenho amigas que são, e as pessoas têm se interessado cada vez mais. Eu acho que vale a pena. Quem nunca fez, eu acho que vale a pena. Não é muito barato, mas é uma grana que pode reverter em outras coisas legais, até mesmo da gente comprar melhor, né? Bom, agora movimento 3. Vamos falar mais de tendências agora, de fato. O que que ditou 2019? E eu tenho uma que é bem óbvia, que são os calçados. Ah, usamos calçados em 2019. Não, não é só isso. Os calçados mudaram. Eu lembro que os últimos 10 anos, até mais, tem tempo que já passou, a era das sapatilhas. Era sapatilha, aquela sapatilha da Chanel que todo mundo queria ter. Era o movimento sapatilha. Aos 2 anos ela tem ficado meio que adormecida, e junto a isso o boom dos tênis. A gente também nunca deixou de usar tênis, mas o tênis tinha um caráter mais esportivo, né? A gente usava tênis até mesmo numa viagem, obviamente na academia. Agora é tanto tipo de tênis, é profusão de tênis. Eu até gravei um podcast falando que hoje em dia as mulheres consomem mais tênis, gastam grana mais com tênis do que os homens, e o homem não tem tanta variedade quanto a gente. Isso é uma prova da liberdade da moda, de como a gente tem sentido mais confortável em usar um calçado que outrora, olha eu usando outrora, que outrora era um calçado muito limitado. Então, graças a Deus, eu amo. Hoje em dia eu até compro muito mais tênis do que sapato em geral. Inclusive, eu li uma matéria falando que em 2019 as mulheres americanas, no caso, mas aqui no Brasil proporcionalmente deve ser a mesma coisa, comparado com 2018, em 2019 elas gastaram 39% a mais com tênis. Ou seja, ou a gente está comprando mais tênis, mas gastando mais com tênis, né? Buscando mais um tênis de qualidade. Tênis é muito forte, é soberano. Eu já falei para vocês que no futuro, os livros de história da moda, com certeza tênis vai ser o item do milênio. Milênio, esse milênio que a gente vive, pra mim, foi ditado pelo tênis. Agora, quando eu falo de calçados, muitos outros calçados estão em alta. Recuperando um pouco, na semana passada que a gente falou sobre Bottega Veneta, eles trouxeram a sandália, o sapato com a frente quadrada. Isso tem sido muito forte. A Rihanna, pra ser do contra, ela trouxe a sandália pontuda, que até o dedinho ficam quase do lado de fora. Ela tem uma da marca dela que eu acho super bonita, não sei se eu usaria, que ela é bem pontuda. Além disso, os saltos de bloco. Esse ano a gente viu muito aqueles saltos com uma base redonda, com uma base retangular, muito também do Jaquemus. No início do ano foi muito forte sobre isso. As mules também têm sido muito usadas. Aqueles escarpins mais fechados também, né? Que eles são menos decotados também. Inclusive, eu estava até fazendo post essa semana para entrar na retrospectiva no blog, falando dos 15 posts mais lidos de 2019. Sabe qual ficou em primeiro lugar? Sim, a sandália da base quadrada. Eu fiquei impressionada que esse post viralizou muito e é sinal dos tempos, né? A gente pode até rejeitar, pode até não gostar, mas é um movimento muito forte que se popularizou esses formatos diferentes de calçados. Muita gente fala até que é sapato feio, sabe? Que o feio tá na moda. Muita gente, né? Eu fiz um post falando sobre isso. Então eu acho que é engraçado, né? A gente tinha sempre o pip-toe, aquele sapato mais bonitinho, Mary Jane, de boneca. Não, os sapatos agora estão assim, desconstruídos, e eu acho isso muito legal. E o movimento número 4, que deu o que falar em 2019, eu acho que a gente falando de moda, a gente podia falar sobre a tendência X, a tendência Y, mas eu tenho visto, começou meio que ano passado, mas esse ano também resgatou 2 tecidos do passado. Então pode ser a modelagem que for, o estilo que for, desde que tenha cetim. Cetim, pra mim, é o tecido do ano. Na moda, é impossível a gente fazer uma retrospectiva e não citar o cetim. E o cetim remete também muito. Olha como a gente está indo para essa era do final dos anos 90. Porque nos últimos 3 anos a gente resgatou muito os anos 90, né? Tinha de tudo, né? Aquela coisa meio minimalista. Aí agora a gente está indo para o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Que tinha muito a sandália quadrada, aquela calça jeans cintura muito baixa, que isso, graças a Deus, não pegou. E cetim. Cetim era muito forte. Eu lembro quando eu tinha uns 18, 20 anos, bem nessa virada aí do milênio, cetim estava muito em alta. Eu adoro esse tecido. Eu tenho várias peças. Comprei várias peças assim. Outro também, que esse foi mais para o segundo semestre, que é organza. O que é organza? É aquele tecido como se fosse um tule, ele tem uma transparência, mas ele é mais rígido. Tenho visto muito, não gosto desse tecido, já não gosto muito. Tenho visto muito organza e ela veio junto com a próxima tendência que eu já vou emendar já. Então é a tendência número 5 que ditou 2019, que são as mangas bufantes. Então, fazendo um híbrido das duas tendências, a organza veio muito forte, a transparência, esses tecidos mais armados. Ainda que nessa vibe romântica, conforme as tiaras do que a gente falou semana passada. Então, esse combo foi muito forte em 2019. Acredito que ainda tem um respiro para 2020, né? Até porque roupa não é descartável, a gente pode continuar a usar. Além disso, resgatando um pouco de tecidos, o linho foi muito forte em 2018. Eu acho que o que é legal da moda hoje em dia, as coisas não duram mais um ano só, sabe? A gente vê que coisas estão entrando por um modismo, mas a gente anda assumindo isso pra gente. Até mesmo, sei lá, uma pochete que virou modinha. Tem pessoas que estão usando pochete no dia a dia sem ser aquela famigerada, se a pessoa tem um desconforto de usar, porque, pochete é cafona. Não tem mais isso. Eu acho que o linho é um tecido muito legal, é um tecido que é super fresco, né? Apesar das pessoas acharem que é um tecido mais pesado, ele é super fresco e entra nessa onda de tecidos do passado que foram resgatados nos dias de hoje. Agora, já emendando, voltando a falar das mangas bufantes, eu acho que elas mostram... Eu não amo muito essa tendência, porque o braço tem problema. Não tem problema no braço, mas eu não gosto de volume no braço, porque eu já tenho volume natural no braço. Tô brincando. Use quem quiser, mas eu gosto de coisas mais secas. Mas o legal da manga bufante é que ela mostra muito desse ideal mais romântico, mas ao mesmo tempo rola um maximalismo. O que significa? É a mistura do romântico. Você pode olhar, as pessoas que usam essas blusas mais com uma manga bufante, elas estão com uma calça jeans, elas estão com uma saia mais curtinha, elas estão misturando estilos, que no caso é o romântico do bufante, com uma coisa mais moderna, até mesmo com uma coisa mais minimalista para contrapor. Então eu acho que deu muito o que falar a manga bufante por conta disso. Mas eu acho que essa é uma peça que pode saturar mais rápido do que imagina. Se você for numa Zara, numa C&A, numa Renner, tem overdose de manga bufante. Eu não sei se combina muito com o verão, talvez sim, talvez não. Mas se a gente tá falando de retrospectiva 2019, impossível não citar manga bufante como uma grande tendência. Agora, para finalizar nosso top 12, vamos terminar em grande estilo falando sobre pessoas. Pessoas que ditaram o ano, que ditaram o mundo da moda, até mesmo quem usou a manga bufante, quem alugou a peça, quem falou sobre sustentabilidade, pessoas que ditaram o mundo da moda. No fashionismo a gente tem os nossos looks do ano, mas esse foi uma matéria que eu vi no List, que é com Y, que é um relatório que eles fizeram com os melhores do ano, uma coisa lá americana, e eles fizeram um levantamento que eu achei muito legal e eu concordo muito com esses nomes. Então eu vou compartilhar aqui que, segundo eles, são 10 celebridades que o seu estilo pessoal, suas aparições, tudo isso gerou pesquisa na internet, gerou venda, gerou notícia, gerou cobertura na mídia nos últimos 12 meses. Então, assim, já que a gente fala de tendências, de quem bombou em 2019, vamos dar uma olhada nessa lista. Em primeiro lugar, ela, Meghan Markle, a duquesa de Sussex, teve filho em maio. Ela tem sido envolvida em muitas polêmicas e muitas de cunho racista, né? A gente sabe, a gente já falou sobre isso. Mas tudo que a Meghan usa, vende. E vende em 24 horas. Eles fizeram um levantamento que toda marca, ela usou a marca X, às vezes é uma marca alternativa, uma marca low profile. Em 24 horas, a pesquisa sobe 200, 1000%. As vendas explodem. Todas as marcas. E ela usa de Givenchy, a J.Crew. Ela usa marca nova, ela usa marca inglesa. Ela usa de tudo. E a Meghan Markle, mais uma vez, né? Ano passado, que foi o ano que ela casou, foi o nome mais pesquisado. E agora, em 2019, segue a mesma coisa. E em segundo lugar está o ator Timothée Chalamet. Não sei se é assim que fala, não sei se eu gastei meu francês, mas o ator bomba. Inclusive, eu falei pra vocês que vai ter pela primeira vez um look do ano masculino e ele está lá. Ele se veste muito bem. Se eu não me engano, ele é embaixador da Louis Vuitton. E não é se vestir bem usando terno e smoke. Isso é fácil, né, homens? Quero ver se vestir bem na ousadia e tudo mais. E os homens têm vestido muito assim, dessa forma. E o Timothée é fenômeno de vendas. Ele foi num tapete vermelho em Londres e ele usou um moletom. E a pesquisa pela marca e pelo moletom cresceu 192% no dia seguinte. Ele usou também um terno de uma marca que eu acho incrível, Ryder Ackerman, que subiu 806% as pesquisas para ternos para homens na semana seguinte. Então, assim, esses dados são números, são estatísticas, mas mostra que cada vez mais os homens têm até se posicionado nesse lado mais fashionista, sabe? Então, acho isso muito bacana. Então, Timothée, estamos de olho. Em terceiro lugar, ela, musa maravilhosa, rainha da geração Z, Zendaya. Eu acho que nem é Zendaya que fala, uma vez eu vi até uma matéria ela explicando como fala, mas aqui eu tô no Brasil, eu vou falar Zendaya, com todo respeito, tá? Ela faz uma parceria com a Tommy Hilfiger, que já tinha feito com a Gigi Hadid, que já envelheceu demais pra esse povo. Ela é mais nova, né, a Zendaya, e tudo que ela toca vira ouro. Todas as marcas que ela usa bombam no dia seguinte, até mesmo não marcas populares que os adolescentes, os jovens não usariam. Por exemplo, no último Emmy ela usou um Vera Wang maravilhoso e as pesquisas com o nome da estilista subiram no dia seguinte. Então é aquele exemplo catalisador, né? O que chama a atenção, o que mostra, e a Zendaya é um bom exemplo disso. Em quarto lugar está a cantora Billie Eilish. Ela tem 17 anos, tem mais de 40 milhões de seguidores no Instagram e também tem crescido muito. Ela é mais novinha, né? Ela tem crescido muito as pesquisas sobre os looks neon que ela usa. O cabelo dela é colorido também e ela é um bom exemplo dessa nova geração. Em quinto lugar está a maravilhosa soberana Cardi B. No Grammy desse ano, vocês lembram aquele vestido que ela usou, um Mugler vintage, que parecia uma concha? Nas 4 horas seguintes que ela apareceu com esse vestido no Grammy, as pesquisas pelo nome do estilista subiram em 169%. E durante o mês de moda, esse último mês de moda em setembro, ela foi a celebridade que teve mais impacto nas redes sociais e nas pesquisas. Ela usou marcas como Chanel, tudo que ela usava as pessoas pesquisavam. E não é só pesquisar, né? Um monte de curioso pesquisando. Sofria o impacto, as pessoas repercutiam, comentavam. Então Cardi B é um fenômeno também. E agora ainda falando de música, em sexto lugar está a Lisa, do Blackpink. Todo esse povo do K-pop faz muito sucesso, gente. É zero meara, não sei nem o que falar sobre isso. Mas tudo que essa menina toca parece que vira ouro também. E pra ela estar numa lista com nomes assim tão imponentes e estar em sexto lugar, é porque esses jovens e adolescentes têm razão. E eu curti muito Backstreet Boys, então eu entendo essa galera fã do povo pop, dessa vez o K-pop. Sentindo falta de alguma Kardashian nessa lista? Em sétimo lugar está Kylie Jenner. No ano passado ela ficou em primeiro nessa lista, mas agora ela caiu, veja só, para a 7ª posição. E nesse relatório, uma curiosidade, né? Sacanagem isso, mas fala que no casamento do Justin Bieber e da Hailey Baldwin, que agora é Bieber, a roupa que a Kylie usou teve mais pesquisas do que a própria roupa da noiva. Sacanagem isso, Kylie, mas também ela não podia saber, né? Pra mostrar que, obviamente, ela segue tendo um impacto muito, muito grande entre os jovens, não só os jovens, mas adultos, menos adultos, é a Kylie Jenner. Em oitavo lugar, ainda falando, voltando a falar de música, é a Lizzo. A Lizzo cresceu muito esse ano e todas as roupas que ela usou no MTV, no VMA, tiveram uma pesquisa altíssima, que acaba sendo um padrão, né, das pessoas que viralizaram, que bombaram. E ela, cada roupa que ela usa é um sucesso, é um acontecimento. E se 2019 a gente ouviu falar muito dela, em 2020 com certeza vai ser mais. Ela é incrível e ela é uma ótima pessoa pro mundo da moda. E da música também, né? Em nono lugar, mais um rapazinho aqui maravilhoso, Harry Styles. É incrível como ele causa, né? Incrível as roupas que ele usa, a forma que ele usa as roupas. E nesse ano teve o baile do Met e ele foi um dos co-anfitriões. Ele usou uma roupa Gucci maravilhosa e as pesquisas, sempre elas, obviamente bombaram. No final do ano ele lançou CD, é CD que chama ainda? Ele lançou música. Então o Harry sempre causa, e assim como o Timothée lá no início, ele é um ótimo exemplo de como o homem pode se vestir com doses de fashionismo e de forma certeira. Pra fechar essa lista, em décimo lugar o ator Billy Porter. Lembra que no Oscar ele usou um vestido de smoking do Christian Siriano? Então foram um dos looks mais pesquisados no Oscar, olha, com vários looks, vestidos maravilhosos. O dele foi um dos mais pesquisados, então nesse top 10 é muito importante as roupas que ele usa no geral, né? No Tony, em várias premiações, o Billy Porter usa roupas muito incríveis, por isso que ele tá nesse top 10. Eu compartilhei, eu poderia fazer o meu top 10, que terá no blog semana que vem, mas eu compartilhei porque eu achei muito legal essa lista. Você vê como a música é muito forte nesse movimento, né? E é um reflexo da nossa sociedade. Vários nomes, até mesmo novos, e que vem causando e que nos reservará 2020, não sei, mas só sei que quero ver logo, quero assistir logo, quero compartilhar logo com vocês, seja no blog, aqui também no podcast, que com certeza, olha, sem dúvidas, afirmo com segurança e tranquilidade que o podcast, né, no que diz respeito ao meu trabalho, o podcast foi a melhor coisa que aconteceu em 2019. Eu acho que nesses últimos 2 meses eu tive tantas coisas acontecendo, eu não deixei um pouco de lado, que sempre teve, mas foquei um pouco menos do que eu gostaria, porque pauta é uma coisa que não falta, mas como podcast é uma coisa muito diária e tem que ser muito fresca, em 2020, me aguardem que teremos muitas novidades. Eu tô cheia de ideias, de programas, de coisas acontecendo. E nessa mesma pegada de falar sobre moda, de comportamento, de tendências, de bater papo, quero muito trazer convidados. Eu sempre falo isso, mas tô eu aqui falando na cara e na coragem. Fico muito feliz que a gente cresceu muito. Várias pessoas ouvindo, compartilhando com amigos, com seguidores e tudo mais. Então, esse é o espírito do Fashionismo para Ouvir. Esse é o último episódio geral de 2019. A gente ainda tem mais um episódio da nossa série especial de decorismo com Shoptime. E no blog, não deixem de ler, de ver, de votarem nos melhores looks do ano. Sério, tá muito legal. Tem mais de 100 pessoas. Eu fiquei muito tempo fazendo esse levantamento pra não ser injusta, pra não esquecer de nada. Os melhores looks do ano. São várias categorias. Quero muito que vocês votem. E depois a gente pode, no início do ano, a gente pode até fazer uma retrospectiva desses looks aqui. Mas pra gente começar 2020 com novas ideias, novos projetos. Vocês sabem que fashionismo está em todos os lugares e cada vez mais perto de vocês. E a ideia é sempre e cada vez mais essa, valeu? Beijos e obrigado por me acompanharem. Espero que vocês tenham gostado dessa pauta. E nos vemos já já, valeu? Beijos e até a próxima.